Tá bem. Bom, pessoal, o tema é a gente falar um pouco sobre pastagem de inverno e pelo tempo curto, né? O mestre Amir podia falar de qualquer uma das pastagens e com resultados. E sabemos, né, professor Jamir, que exemplo da agricultura, esse foi um ano bem desafiador na questão das pastagens de inverno, né? Então, nos conta como estão se implementando, como é que foi a escolha dos insumos e como está se desenvolvendo e manejando essas pastagens. Faz um apanhado geral desse ano, como é que está indo aí, Paulo.
Um grande prazer tê-lo conosco.
Prazer é meu. Você ia falar uma aula, Paulo. Fala, Paulo.
Se o senhor pudesse apresentar, fazer uma introdução só do seu histórico, por favor.
Ah, mas aí não precisa. Estamos há 40 anos nessa jornada aí, começamos como técnico agrícola na URGS, aí ficamos 27 anos lá, da carreira de técnico para uma carreira docente, né, dando aula. Aí depois, nesse meio tempo, a gente teve a oportunidade de dar aula na UBRA, onde conhecemos o Pedro, né, grata satisfação. E depois ficamos 12 anos na Embrapa. E assim estamos nos últimos 2 anos trabalhando com consultoria. Tínhamos saído da Embrapa 2 anos atrás, estamos aí. Mas sempre procurando levar, né, Pedro? A gente sempre procura, de forma muito prática, levar o conhecimento. Eu digo assim, Pedro, esse ano o coeficiente de cadastro está muito grande, né? E para quem não está planejado, esse coeficiente é muito maior. Eu acho que nós temos pastagens de inverno muito boas, temos pastagens de inverno muito fracas, né? E temos pastagens de inverno que vão ficar mais fracas ainda porque o pessoal, com os altos preços dos insumos, o pessoal está com medo de colocar. Mas o pessoal não se dá conta, né, Pedro? Tu deve ter esse número melhor que eu na mão, mais atualizado. E se eu trabalhar com uma pastagem boa, e dá para falar que sempre depois de um verão ruim, como foi esse, pela uma estiagem prolongada, poucas regiões do estado não tiveram efeito de estiagem prolongada, né? Poucas regiões, de uma forma geral, todos tiveram. Onde nós tivemos um verão com estiagem prolongada, o azevém vem bem. Né? O azevém arranca bem e eu tenho exemplo de pastagem que abriu, estava dando. Mas aí é aquele negócio assim, ó, por que eu vou botar de insumo? Se paga? Se paga. Nós temos é que ter o planejamento, temos que ter os números na mão. Esse ano, para quem vai investir numa pastagem de azevém, ou quem investiu, ou quem vem planejando, 150 a 200 quilos de peso vivo, considerando calcário, adubo e um pouco de ureia, ou mesmo em sistema de calcário não faço necessário, quem vai investir 150 a 200 quilos de peso vivo vai tirar tranquilamente 450 a 500. Nós temos pastagem de inverno já pastejada há quase 30 dias em algumas regiões, e tem umas, eu estava agora à tarde olhando, pastagem de inverno que ainda vão levar muito tempo para ser utilizada, né? E aí começa a vir aquele medo. Cada dia que atrasa, isso dá para. A gente sempre falou, né, Pedro e Pablo, e para todos que estão ouvindo, pastagem de inverno, se eu não entrar com ela em maio, pastejando, eu só vou entrar com ela bem em agosto. Isso é regra geral. Isso é experiência, mostra, pesquisa mostra. Se eu não entrar com pastagem, com pastejo e pastagem de inverno em maio, só em agosto que eu vou entrar. E o que é entrar em maio? É começar a preparar em março, abril. E sem medo de errar. Pastagem de ressemeadura, pastagens que eu vou botar no solo. Aí começa outra questão muito importante que eu estava conversando hoje à tarde. Tem gente ainda fazendo pastagem de inverno, pensando que faz uma pastagem boa, botando 34, 40, 35, 40 quilos de semente azevém. Essa azevém que picota mais de 30 quilos é muito ruim. Dá para falar com muita tranquilidade. E a gente vai ficando mais experiente, mais velho, né, Pedro? Se mais possivelmente caduco, né? Mas essa é a experiência mostra. Pastagem que eu precisar botar mais de 30 quilos de semente de azevém, a semente é muito ruim.
É quase
Nós temos pastagens hoje.
Né, eu acho que tem uma informação que você deve ter visto na questão do cara, ele está com baixa preenche no rebanho de cria, e ele diz que o problema é touro, não é que as vacas estão fracas, ele bota mais touro, mas só que as vacas estão fracas não adianta.
Não adianta. É a mesma coisa em inseminação artificial, a IATF, se não tem vaca bem alimentada, se não tem vaca boa, né? E por aí afora vai, né? E pastagem, nós temos pastagem de azevém hoje com azevém bom, usando 15 a 20 sementes de azevém, mas azevém de valor cultural, próximo a 90%. Ah, vamos pagar um pouco mais? Vamos. Nós vamos pagar R$7 por quilo da semente, mas eu vou botar 15 quilos. Faça a conta. O outro eu pago R$3,50, R$4, mas eu vou botar R$40 e não vou fazer uma passagem boa. Então esse é o primeiro ponto que o pessoal tem que olhar. E tem que olhar com muita seriedade, tem que ter um planejamento muito sério. Porque se eu começo, a base de tudo é aquela sementinha, aquela coisinha, e aquilo começou aonde? O ano passado. Aí nós temos que buscar quem é um bom produtor de semente. Nós temos, eu costumo dizer sempre, nós temos produtor de semente P minúsculo e P maiúsculo. Com todo respeito a quem produz semente. Mas nós temos muita gente produzindo semente que não tem a mínima noção do que é uma semente encher, o que é uma semente em maturidade fisiológica. Ele dá pastejo até o último momento, depois já vou colher uma sementinha ou vou deixar ressemear aquela sementinha fraca, sem reserva. A semente vem de uma plantinha debilitada, sem nutriente muitas vezes, e aí aquela semente é uma semente fraca. Ali é o nascedor de tudo. Uma semente com pouca reserva, uma semente com pequena, uma semente que é palha. Quando a gente olha o saco de semente vem grande, pode desconfiar. Saco de semente tem que ser pequeno, pesado. É 25 quilos, mas quando tem palha dentro, 25 quilos é um bolo grande. Então, eu acho que começa por aí, Pedro. O ano foi muito difícil, foi. Mas eu acho que a pecuária ainda está pagando, mesmo que agora está os preços oscilando, a gente está acompanhando o preço de terneiro, que baixou, o mercado, fecharam muito o mercado, mas nas pastagens ainda se paga. E eu aproveito um gancho, né, para comentar uma coisa importante. Qual é o objetivo de produção do produtor? Qual é o objetivo de produção do pecuarista? Ele está produzindo quilograma de peso vivo. Então, muitas vezes, tem uma pastagem de azevém que está vindo fraco ali, ele daqui a pouco já quer usar antes do tempo dessa pastagem estar em condições ótimas. E aí, aquilo que eu volto a falar, que eu falei nisso, pastagem de azevém, por que maio? Porque maio é o momento que a planta bota raízes. Então, eu tenho que deixar a parte aérea grande, eu tenho que puxar essa planta em nutrientes, balancear os nutrientes. Não adianta só trabalhar com um ou outro nutriente, eu tenho que balancear os nutrientes, tem que ter, né, uma racionalização do uso de insumos, e com isso eu vou passar por uma nutrição racional, né, um manejo, né, integrado de nutrição de plantas. Ou seja, eu tenho que fazer um manejo integrado, eu tenho que fazer a nutrição de plantas não é só botar um ou outro nutriente. É aquele famoso tonel ou barril. O nutriente lá embaixo, ele vai faltar. Pode ser um micronutriente, pode ser às vezes um macro. E então, começa por aí. E a planta tem que botar a raiz demais. Isso que eu falo. Porque mais vindo o sol quente. E essa planta botando folha, ela vai botar a raiz. Se eu começar a fazer o animal a pastejar essa planta em maio, que ela vai perfilhar um pouco mais, se eu botei nutriente, essa planta perfilhando, o animal cortando ela perfilhando, ela bota perfil e bota novas folhas. Aí ela bota nova raiz. No momento que ela botou raiz, é ação e reação. Ela tem potencial de botar novas folhas. O animal vem e corta ela, ela perfilha de novo, e no momento que ela está perfilhando e botando novas folhas, parte aérea, ela está chamando o sistema radicular para ser mais intenso, ser mais profundo. O sistema radicular vai buscar o dinheiro lá embaixo. Então ela forma um bom sistema radicular, ela forma uma boa base para chegar nos meses piores de luz, que é junho e julho. O azevenzinho que hoje está na terceira, quarta folha, esse azevenzinho só vai levantar lá em agosto, porque junho e julho são meses frios, são meses muito nublados, nós passamos agora, né, alguns dias fechados aí. E essa planta, se ela está fechada o clima, se está fechado o tempo, ela não fotossintetiza bem, ela não bota raiz, então ela vai ficar num solo frio, com pouca raiz, aí ela só vai voltar a ter o desenvolvimento normal lá que eles voltarem a começar a esquentar. Aí que vai dar para ver. Então, e aí nós perdemos 60 dias. Então, esse é um ponto importante nas pastagens para esse ano, chamado inutrição. Ainda vale a pena colocar nutriente, mesmo que hoje à tarde estava conversando com o produtor, mas a ureia tá 5 mil quilos. 4.800, 5 e pouco, depende da região. Vamos botar 5 mil a tonelada, perdão, a tonelada. Se eu botar 100 quilos por hectare de ureia, vai dar R$500. Eu tenho potencial de tirar, no mínimo, botando 45 de N, eu tenho potencial de tirar no mínimo 2 quilos de peso vivo por cada quilo de N. Vamos botar 100 quilos de peso vivo, eu botei 500, vai tirar em 1.000.
E aí, professor?
Então já pagou no sistema.
Indo nesse...
Né? Já pagou no sistema. Né? Desculpa pela parede.
Eu peço desculpa, me interrompi. Professor?
Só para completar. Então, quando o pessoal faz esse planejamento, bota esse número no papel, ele sabe o que vai colocar e o que vai tirar na frente. O que, que muitas vezes o medo leva, né, Pedro e Pablo? O pessoal não sabe qual é o objetivo de produção. O pessoal não sabe qual é o quilograma de peso vivo que eu quero produzir em cima. Por isso que é importante chamar. O que nós vendemos é quilograma de peso vivo. O veículo que vai levar esse quilograma de peso vivo pode ser uma vaca, pode ser um novilho, pode ser um terneiro. O terneiro baixou. Ontem eu estava com que ofereceram para ele entre 11,50 e 12. É até 11 oferecer. Sábado, aliás, com ele. O boi gordo está na faixa de 10,50 a 11. A vaca 10. Só que eu boto uma vaca para hectare, mas eu posso botar 3 terneiros. Eu posso botar 2, 1,5. Então eu estou colhendo 3 quilômetros por vivo ou 1. Isso é objetivo de produção. Isso é planejamento. É, e no mesmo quilograma de ureia que eu vou colocar, ou no mesmo quilograma de fósforo, de potássio, de enxofre, ou de um micronutriente que eu vou colocar. Por isso, uma rede integrada e nutrição de planta é muito importante nesse contexto aí. Deixar vocês perguntarem, senão eu fico falando sozinho.
Não, ótimo, professor. Ótimo. A gente fica encantado aqui só escutando, senhor. Professor, né? Então, dando um pouquinho de números, né, a todo esse conhecimento que o senhor estava falando, de custo de insumos que se paga e tal, né, comparativamente a 2020, né, fazendo uma pastagem básica, né, com mínimo de 100 de ureia, 50 quilos de adubo, bem por baixo, né, então, comparativamente a 2021, o ponto de equilíbrio no GMD, né, ficava em torno de 600 gramas. Né? Esse ano, no mesmo ponto de equilíbrio, com os mesmos nutrientes colocados, foi para 800 gramas. Né? Então, realmente, é efetivo esse custo, né? Ficou um pouquinho mais desafiador do que 2021. Né? Isso é um fato. Claro que a gente sabe, aqui dando exemplos numéricos, né, desse ano, por exemplo, a gente fazendo uma pastagem com 100 de ureia, né? Por exemplo, até depois acho que a gente pode esmiuçar um pouquinho mais isso, onde foi pós-soja, né, e não teve essa extração de soja, então zero de adubo, 100 de ureia, né, as sementes, então a gente tem um custo aí sai de R$800 por hectare. A gente vai até 300 quilos de ureia, a gente faz, então, para até 2.100 quilos por hectare. R$2.100 por hectare. Né? De 800 para 2.100. A gente sabe que quanto mais a gente intensifica, mais nós ganhamos por hectare. Né? Então, a gente sai aí de mais ou menos uma margem de R$1.700 por hectare, nessa mais barata, para cerca de R$3.000 por hectare. Né? Mas eu acho que o calcanhar de Aquiles de todos, e que realmente é uma verdade, que a gente sai de 50% de rentabilidade, onde é R$800 por hectare, e vai para 25% de rentabilidade, onde a gente gasta R$2.000 por hectare. Só que, né, o que a gente quer? Produzir por hectare ou rentabilidade, né? Então, só para trazer um tema com números, né?
Perfeito, é perfeito. Eu vou ficar mais no resultado biológico, fisiológico, animal e planta. Né? Eu acho que a agenda é correta. Né? O que, que eu estou vendendo? Eu estou vendendo o quilograma que o animal colocou. Então, quanto mais quilograma esse animal colocar, eu vou tirar esse animal mais cedo do meu negócio. Se for um animal jovem, se for um bezerro, o terneiro, eu vou vender ele na próxima safra, lá na frente. Mas ele botou esse quilograma agora. E se for um novilho, tá, eu vou ter uma liquidez mais rápida. Tá? Mas só que ao invés de eu trabalhar com um novilho, eu vou trabalhar com dois ou três pneus bretais. Esse é um ponto. Bom, mas o ponto mais importante, e aí eu acho, quando tu fala no equilíbrio do GMD, essas pastagens de inverno têm potencial de GMD, elas, sem muita coisa, potencial de GMD de 800 a 1 quilo, até mais. Se o animal comer a boca cheia, se o animal tiver planta para pastar, sem limitação de consumo, um baixo tempo de pastejo, comendo a boca cheia, dando menos bocado, ele vai ter um GMD mais alto. E é aí que começa o ponto que eu vejo, né, Pablo? Porque se eu começo a botar pouco na minha pastagem, o animal até pode ter potencial de um GMD de 800 a 1 quilo, 800 gramas a 1 quilo. Mas esse animal vai ter que estar buscando plantinha, vai ter que estar catando plantinha, porque a minha pastagem vai ter uma capacidade de suporte baixa. Quando eu melhoro a minha capacidade de suporte, quando eu melhoro a minha massa de forragem, eu vou favorecer o animal na aquisição dessa dieta dele, na aquisição dele, do pasto que ele vai comer a boca cheia. Bom, esse é um ponto. Eu tenho um custo para isso, tem. Mas eu não posso esquecer que na lavoura de carne, quem colhe, a minha máquina é o animal. Ele colhe e transforma. Uma máquina de lavoura, ela colhe o grão e larga o resíduo, que é a palhada. Mas o animal, quando ele come e transforma, ele está comendo, está transformando em quilogramas de peso vivo ou leite, e está devolvendo para o solo até 90% dos nutrientes que ele comeu, melhorando o ambiente lá para frente. Bom, há alguns que isso não tem liquidez, não tem, mas ele melhora o ambiente como um todo e na integração da agropecuária, isso é muito importante para reduzir o custo, está na frente da minha lavoura, já fazendo uma adubação do sistema. Por outro lado, o que acontece? Buscar aumentar o GMD, né? Eu acho que hoje uma pastagem planejada de azevém, trevos, azevém, aveia, eu vou para um quilo e pouco. Eu posso daqui a pouco, mas eu posso trabalhar com algum suplemento energético, por exemplo, em cima de pastagem de inverno, tem um alto teor de proteína, que o animal, na adaptação dele, no consumo, ele vai ter que eliminar um pouco desse nitrogênio. Ele não tem capacidade de metabolizar se eu não der uma balanceada com a energia. Então, se eu botar uma energia, um grãozinho, tá? eu melhoro esse GMD em 150, 250 gramas. E faço essa análise de custo. Vale a pena colocar para me tirar na frente? Tudo isso em cima do quê? Do meu objetivo de produção. Quantos animais eu quero terminar? Quantos animais eu preciso terminar no meu sistema? Quanto eu posso investir? E uma coisa importante chamar a atenção, a pecuária, a gente tem, mesmo que daqui a pouco a rentabilidade diminua um pouco, mas eu tenho garantia daquela rentabilidade. A lavoura eu fico mais dependente das minhas condições meteorológicas instantâneas, momentâneas. Na pecuária também a produção de pasto depende disso, né? Mas eu consigo ter a minha máquina de fabricação de carne mais estável. E aí passa por outro ponto, né, Pedro, importante de olhar no sistema. Não é só aquele animalzinho. É olhar o sistema como um todo. Tu tocou num ponto importante. Se eu não tenho, o que muitas vezes o pessoal se preocupa? Eu tenho que terminar aquela vaca de descarte, eu tenho que terminar ela, eu tenho que terminar aquele novilho. Mas quem é que é a minha futura mãe? É a terneira. Quem é o meu futuro novilho? É o terneiro. Esses animais têm que me preocupar para rentabilizar a médio e longo prazo. Hoje eu estava discutindo um exemplo muito prático, muito importante, que eu vou colocar aqui para todos pensarem. Animais prontos, produtor esperando botar um pouco mais de peso. Animais de 450, 480 quilos, pronto, terminado. Botar um pouco mais de peso. Se eu botar esse animal numa pastagem de inverno, eu vou estar tirando lugar de 3 terneiros. Primeiro ponto. Mas se eu botar esse animal numa pastagem de inverno, todos sabem que qualquer animal que entra na pastagem de inverno, ou qualquer pastagem rebrotando, ele tem que ter uma adaptação ruminal. É uma adaptação fisiológica. Uma pastagem de inverno tem um teor de água muito mais alto, tem proteína, uma azevém bom, uma aveia boa, tem proteína alta, até em excesso não precisa. Aí aquele balanço que eu falei de suplementação energética. Mas se eu botar esse animal numa pastagem de inverno, ele vai ter que ter um período de adaptação. Até as bactérias do rumen se adaptar fisiologicamente, leva ali 10 dias, uma semana, 10 dias. Esse animal para de ganhar. E depois, o rumen começa a mudar o seu bolo, né? Alimentar, começa a sair aquele material que era de verão para entrar um material de inverno. Então, esse animal leva mais uns 10 dias para começar a ganhar peso. Vamos dizer que a partir de 15 dias começou a ganhar peso. Mas ele ficou 15 dias parado. Eu podia ter vendido ele. Para botar mais quantos quilos? 20, 30 quilos? Eu levo 50 dias, 60 dias. Então, eu preferi vender agora e botar animal jovem na pastagem. E isso é o quê? Isso é objetivo de produção. Isso é meta de produção. E outro ponto importante, uma pastagem boa... Ali é que eu sempre digo, né, que eu me ouvi falar nos cursos, ali é que, vamos usar o linguajar popular, gastar pólvora em chimango não dá mais, a pólvora está muito cara. Se eu tenho uma pastagem boa, eu não tenho que usar como enfermaria de alguns animais. Eu tenho que usar para aquele animal que mais vai responder. Onde é que eu boto mais adubo? Na pastagem boa ou naquela fraquinha que eu tenho que recuperar? Na pastagem boa, para me rentabilizar mais. Muitas vezes a gente prefere fazer 100 hectares, mais ou menos, do que fazer 30 ou 40 bem feitinho. Os 30 ou 40 bem feitinho, eu vou conseguir botar mais animais do que os 100. Né? Então, esses são alguns pontos que a gente pode discutir fisiologicamente, biologicamente, mas discutir economicamente. Eu acho que isso passa por isso. Aonde eu boto mais, aonde eu consigo tirar mais e aonde eu consigo rentabilizar melhor. Né?
Uma dúvida, fala, professor. Aí uma dúvida em relação a dois pontos que nos ocorrem. O senhor falou da questão da pastagem boa, né? Ela tem que estar já pronta para pastagem em maio. E aí, corroborando o que o senhor está falando, a gente tem alguns cálculos que a gente acredita muito que cada tecnologia ela deve ser usada da melhor forma e mais eficiente. E a pastagem é uma tecnologia, então a gente sabe que isso que o senhor falou, de usar a partir de maio ou somente usar a partir de agosto, isso vão ser número de dias no qual a gente vai utilizar essa pastagem, né? E aí a gente pode chegar num cálculo que é o valor de diária dessa pastagem, né? Então, se eu utilizo essa pastagem de maio a novembro, versus utilizar ela de agosto a novembro, eu estou falando em ter um custo, vamos dizer, de R$5,50 por dia nessa pastagem de agosto a novembro, ou se eu consigo entrar em maio e vou até novembro, eu passo para metade desse custo, eu vou para R$2,50. Né? Bom, isso é ponto 1. Então, é o custo da tecnologia. As duas eu vou ter o mesmo gasto, só que eu vou ter um usufruir melhor. Bom, mas e o resultado, e a margem? Foi o que o senhor falou na questão das categorias. Fisiologicamente, qual é a categoria que mais produz uma pastagem? São as mais jovens, terneiro e terneira. Né? Só que a gente sabe que dentro de um sistema de produção, seja ele de cria, se completo, nós precisamos ter um percentual de pastagem para que possa colocar o gado que vai sair em julho, que é um pico de preço, né? O gado que não pode sair em setembro, daí você já você os boi meio engorda, para sair lá em dezembro. Então, tem que se ter um percentual de pastagem, em função do sistema recria engorda, ele tem que ter um percentual maior de pastagem em relação à área total. Se é um sistema de cria, ele tem que ter um percentual suficiente para pelo menos fazer a recria. Se é um sistema de ciclo completo, ele tem que ter pelo menos a área de pastagem suficiente para botar a sua recria, mais a sua engorda. E aí ele pergunta, professor Jamir, com que percentual para cada um desses sistemas o senhor recomenda que se tenha de pastagem de inverno, sendo cria, recria e engorda, e no caso de ciclo completo, qual percentual o senhor recomenda para cada sistema?
Boa pergunta, né? E isso aí é bem prático, né? É, só vou pegar um gancho do teu cálculo que eu estava fazendo. Isso é muito importante, né, Pedro? É, o custo da pastagem, se eu usar ela de maio a novembro, R$2,53 a diária dela, né? Aquela diária dela. Se eu botar um pouquinho mais, ela pode ir, né? Ela pode ir, vamos considerar assim, ela pode até ir a R$4. Mas se eu conseguir usar essa pastagem cedo, essa é uma pastagem que eu vou colher 600 quilos de peso vivo. 150 dias vai dar 4 quilos de peso vivo por dia. Faz o cálculo. 4 quilos de peso vivo por dia em terneiro, né? Pô, pegando por baixo hoje dá R$44, né? E a minha diária da pastagem é a mesma. E isso é planejamento, isso é projeção, isso é... Tem dois pilares aqui que a gente sempre fala que é muito importante. Primeiro, eu plano de uso e manejo do solo. Como é que eu vou encaixar minha pastagem dentro do plano de uso e manejo do meu solo na fazenda? Junto com as lavouras, junto com a pastagem de verão, pastagem de inverno. Aí eu vale para qualquer espécie que eu esteja trabalhando. E o segundo é o planejamento forrageiro. A demanda dos meus animais eu já tenho. Eu sei quantos animais vai nascer, eu sei quantos eu vou alimentar, ou quantos eu quero trabalhar, eu tenho que produzir comida para eles. Bom, e aí a percentagem de pastagem inverno para cada sistema, se eu entendi a tua pergunta, é dentro da propriedade, né? Quantos por cento de pastagem inverno ou dentro de cada categoria?
Dentro da área total.
Dentro da propriedade. Dentro da área total, perfeito. Eu digo assim, ó, uma coisa que a gente tem que fugir, né, Pedro e Pablo, e quem tá ouvindo, mas pode me discutir depois, só que vocês dois estão falando comigo, os outros não estão. Né? Se a gente produzir carneiro e boi para vender em setembro, outubro, é no momento que todo mundo tá, no Rio Grande do Sul está tirando os animais dos campos de cima da serra, do Planalto, que vai entrar a soja. Então esse é um momento ruim, eu vou cair no bastantão. Se aumentou a oferta, vai diminuir. Né? O preço, isso é normal. Então eu tenho que fugir desses períodos. Bom, para antecipar, eu começo a preparar as minhas pastagens no outono, aquelas que vêm de uma soja, ou aquelas que vêm de um campo nativo melhorado, ou aquelas que são preparadas em cima do milho. Estou falando de integração, não vou nem falar só pastagem solteira. Né? Ou até aquelas que vêm de arroz. Em cima da hora de arroz, eu posso ter pastagens boas em maio. Vai entrar num outro ponto, que é as lavouras entrar um pouco mais cedo ou de ciclo um pouco mais curto para me encaixar no sistema. Bom, quantos por cento eu vou ter? Eu digo assim, ó, vai variar de 20% até 50%. Né? Se eu tenho, o que eu quero com a minha pastagem de inverno? A minha vaca está numa boa condição corporal. Eu tenho um campo nativo bom ou eu tenho alguma pastagem de verão que eu entro com um diferimento. Entra uma outra ferramenta, né, Pedro? Se eu tenho gado e cria, é diferir campo em alguma época. E não vou diferir campo no outono, vou diferir lá no final do verão para me ter pasto acumulado para botar as vacas, pelo menos, no outono e inverno. Um sal proteinado, se elas tiverem uma condição corporal boa, elas passam. Agora, os terneiros eu tenho que botar na pastagem. E aí, quanto por cento eu preciso? 15%, 20%, dependendo do meu remunerado, eu fazendo uma pastagem boa, o meu sistema já encaixa ali. Ah, não, mas eu tenho que fazer a recria do novilho que ficou. Aí eu vou aumentar. Quantos novilhos eu tenho em relação ao meu rebanho? Eu vou passar para os 30%. E eu tenho, eu vejo assim, ó, na integração lavoura-pecuária, nós temos um outro ponto muito importante, né, Pedro? Que é o seguinte, para quem faz só recria e terminação, se eu tiver soja na minha propriedade, é fácil fazer uma passagem de inverno em cima. Se eu tiver arroz, quando eu paro da lavoura de arroz, aí é aquele pousio. Quanto tempo de arroz e quanto tempo de pastagem, rotacionando com a pastagem de milho. E quando trabalha com arroz em terras baixas, a gente tem que falar um ano de arroz e 3 ou 4 de pousio. Por quê? Porque o arroz é uma cultura que trabalhamos com solo saturado. Trabalhamos com solo embaixo d'água, porque a gente fala em irrigação, mas o arroz é sob alagamento. Isso cria uma condição de redução no solo. Para mim trabalhar com uma pasta de inverno ou recuperar matéria orgânica, atividade, eu tenho que oxigenar esse solo. Eu tenho que criar uma condição, até botar soja e outras pastagens. Se eu conseguir trabalhar na recuperação chegando a uns 50%, eu não preciso de 50%, mas se eu conseguir trabalhar, ótimo. Ótimo nas pastagens. Mas eu digo assim, na prática vai de 15% a 20% até 35%, 40%. De pastagem de inverno, eu já resolvo o meu problema. Mas, eu tenho um outro ponto, né, Pedro? Qual é o objetivo da minha pastagem de inverno? Hoje a gente já está trabalhando, e eu sei que vocês estão trabalhando também, eu posso dar um exemplo aqui da Fazenda Nova Fronteira, Carolina Baggio, em São Gabriel, e tem várias outras. As vacas estão parindo em cima de pastagem de inverno, então a gente mexeu na estação reprodutiva dos animais. Pastagem que vem de soja. As vacas estão parindo ali em cima. As novilhas estão parindo ali em cima. As primíparas estão parindo ali em cima. Isso começa a mexer no contexto daquele GMD que o Pablo falou. Eu faço com que esse animal... Imagina um terneiro nascido em cima de uma pastagem, uma vaca de uma boa condição, um bom leite, ela vai repetir cria, e principalmente a primípara. Imagina esse terneiro quando for animado, ou a terneira. A terneira vai sair, daqui a pouco, com 18 meses, vai para o açougue. A terneira, com 18 meses, depende aí da estação reprodutiva, eu posso fazer com 14 meses, só que aí eu vou mudar o período, né? É, ali com a partir de 15, 16 meses, ou 24 meses, ela já entra em reprodução normal. Então, o que eu quero colocar com isso? Esse planejamento forrageiro, ele tem que estar muito de acordo com a demanda de comida dos animais. E nós invertemos no Rio Grande do Sul, e é uma grande satisfação para a pesquisa, a gente trabalha muito tempo em cima disso, que nós produzimos, hoje nós podemos produzir mais pasto e de melhor qualidade na época mais fria do ano. Nós podemos dizer que nós podemos produzir mais pasto e mais qualidade, né, com os nossos eventos, com os nossos trevos, em relação ao verão. Quem tem um nativo, aí a coisa fica mais fácil porque tu planeja em cima do nativo. Mas o bom volume de forragem que ele pode produzir no inverno, né, e se paga, né, é maior do que no verão. A não ser que eu esteja trabalhando, né, com um campo nativo bem adubado ou uma pastagem de verão bem adubada. Não sei se só enrolei, mas eu...
Não, falou muito bem, falou muito bem. E uma pergunta na questão que eu sei que domina também, a questão da integração lavoura-pecuária, e hoje, vamos dizer, a maioria do Rio Grande, dos sistemas tem a integração da lavoura-pecuária, em função do avanço, seja da soja ou convívio com arroz, e que pudesse, comentar com o pessoal a questão desses anos. Já faz 3 anos que a gente vem tendo aumentos subsequentes na questão dos fertilizantes químicos, né, Jamil? O quanto a adubação desse sistema, ou seja, adubar a pastagem de inverno para poder, ter uma cultura de verão subsequente, seja ela arroz, seja ela soja, seja ela milho, o quanto por cento ao final de 12 meses esse sistema está economizando por essa integração?
Bom, perfeita pergunta. Bom, primeiro, hoje nós podemos falar com muita tranquilidade, né? Que isso não, a adubação do sistema não passa só pelo colocar o nutriente, mas passa também por uma filosofia de manejo de solo, que é plantio direto de qualidade. Então, passa por aí também. Ou seja, eu trabalhar com o direto. A pesquisa já mostra, e alguns produtores já estão fazendo há muito tempo, o mito com arroz. Cultura do arroz não se presta para plantio direto em cima de azevém. Isso é mito. Pesquisa mostra que podemos fazer plantio de arroz em cima de pastagem de inverno tranquilamente. O protocolo da Corticeira, aqui entre Cristal e Camacô, mostrou isso muito claro. Com produtividade de 6 a 17% a mais de arroz em cima de integração lavoura-pecuária com plantio direto, em relação ao sistema convencional lá. O primeiro dado, vocês já escutaram muitas vezes eu falar isso, o primeiro dado que a gente tem, que foi lá do início da década de 90, por isso que eu digo que a gente é mais velho, né? Que a gente começou cedo. Lá na década de 90, o primeiro dado que a gente tem de plantio direto de arroz foi na Fazenda dos Touros, em Campari do Sul, né? Com 24% a mais de rendimento do arroz em cima de uma pastagem de 3 anos de trevo. Na época lá, o trevo, o Paul Clover, que foi que é muito parecido com o trevo persa hoje. Então, nós conseguimos melhorar lá na frente a produtividade das lavouras com a integração com as pastagens. Na lavoura de arroz, eu tenho que dar o pousio para o solo recuperar, da cultura do arroz. Então, 3 anos de pousio, depois o arroz vai voltar. Bom, em adubação de sistema, qual é o ponto mais importante? É balancear o nível de nutriente. E hoje nós temos várias fontes de nutrientes reativos no solo que, com menor custo, qualifica melhor a tua atuação, tu qualifica melhor o teu sistema, tu coloca no solo um balanço nutricional mais importante. Então, é isso que eu sempre digo. Eu sempre fui muito crítico, no bom sentido, pela pesquisa, né? A pesquisa, a luz da pesquisa para falar isso. A famosa puxadinha de azevém com ureia. Gente, vai, só botar só ureia vai ajudar um pouquinho. Mas eu estou longe de chegar num potencial de produção ou de aumentar a produção só botando ureia no azevém. Tem o fósforo importante, aí entra as fontes de nutriente, né? NK, NP, nitrogênio e fósforo, O potássio, balancear com isso, o cálcio, magnésio, enxofre, bora e por aí fora. Né? Então, eu tenho que ter esse balanço. Bom, na adubação de sistemas, o que que acontece? A gente aproveita três coisas importantes. Primeiro, a gente aproveita a melhor relação CN que as pastagens de inverno têm para botar matéria orgânica no sistema. E não é botar matéria orgânica, é fazer essa matéria orgânica se tornar reativa no solo. Fazer essa matéria orgânica dar estruturação no solo. Fazer essa matéria orgânica liberar nutrientes. Porque as pastagens de inverno, elas têm, além da relação folha-caule boa da parte aérea, a relação CN é boa na parte aérea, mas no sistema radicular também. E aí aquilo que eu falei de o azevém começar a pastejar em maio. Esse é um ponto. O segundo ponto, que aí sim, hoje dá para falar com muita tranquilidade à luz da pesquisa, a animais, a presença de animais em pastejo não é importante na integração agropecuária, ela é necessária. Eu vou repetir. Animais, quem faz lavouras para estruturar matéria orgânica do solo para estruturar carbono, o animal não é importante, ele é necessário. Então cai por terra aquele conceito de quem só trabalha com lavoura, de que o animal é problema. Não, pelo contrário, o animal é necessário para mim circular nutriente. É necessário para mim incorporar matéria orgânica, para ele reestruturar matéria orgânica. E por quê? Porque o animal devolve, primeiro ponto, até 90% do que ele come, ele devolve na forma de fezes e urina. E devolve num processo mais adiantado da decomposição e mineralização desse nutriente. Ou seja, ele é um catalisador. O animal acelera esse processo. O segundo ponto, a planta forrageira, pastejada em relação à planta de cobertura, ela tem um benefício muito maior, porque aquilo que eu falei antes, a planta está crescendo. Se eu só botar uma cobertura, uma palhada, aquela palhada, a planta vai crescer, atingir o índice foliarótico, atingir o máximo, acabou com a minha mão, estou protegendo minha carga, atingir o máximo e ela estabiliza o crescimento e bota o volume de raiz. Ah, ficou uma palhada boa. Mas tem atividade nessa raiz? Tem atividade nessa palhada? Tem, mas é muito pouca. Quando eu boto o animal em cima, o que o animal faz? A planta está crescendo, o animal vem e corta ela. O que que ele estimula? Perfilhamento e novas folhas. Isso exige mais raiz. A raiz é mais lábil. Ela decompõe mais rapidamente. Ela renova mais rapidamente. A planta cresce de novo, vem e corta de novo. Ela bota mais perfil e mais folha. Isso bota mais raiz para o sistema. E a raiz está ficando já na matéria orgânica estruturada do solo. E a palhada que fica na parte aérea, além de produzir mais carbono pelo pastejo, incorporar mais carbono ao sistema, aí nós vamos cair naquela outra questão dos gases de efeito estufa. Nós estamos mitigando o gás de efeito estufa e não estamos eliminando. O animal por si só, o arroto do animal, ou o peito do animal, deem o nome que quiser, ele é um produtor entérico de metano, mas o sistema, ele é captador de metano. E o animal acelera isso. Esse processo faz com que esse nutriente recicla. Esse nutriente reciclando, ele está no sistema de forma disponível, de forma lábil. Quando tu bota a cultura na sequência, a cultura já tem um nutriente disponível ali em atividade. Se eu deixo uma palhada de arroz, por exemplo, para a cultura subsequente, só no ano que vem que vai liberar tudo, porque ela vai ter que decompor uma palhada de milho da mesma forma. A soja é um pouco diferente. A soja cicla rápido a folha, mas não deixa muita palhada. A soja é um extrator de matéria orgânica do sistema, porque ela deixa muito pouco palhada. Ela deixa uma ciclagem maior da folha. Né? Então, a adubação de sistema hoje já é comprovado. Em soja dá para afirmar assim, ó, não começando do zero, chegar no 80 de cara. Não, tem que ir construindo fertilidade do solo. E construir fertilidade do solo não é só botar adubo. Construir fertilidade do solo é construir matéria orgânica, é construir reações químicas, é construir biologia, é construir um ambiente que a raiz das plantas que vem na sequência vão encontrar ali nutrientes disponíveis naquela solução de solo. Isso é construir fertilidade. Botar adubo é um ponto só. Agora, por outro lado, soja, já plantar em cima de pastagem boa de inverno, sem adubo, isso já é, né, prática comum. Mas começamos com reduzir 30%, reduzir 50%, em 3 ou 4 anos nós começamos a reduzir, a trabalhar com adubação na pastagem. E o outro ponto importante, né, Pedro? Se eu aumento a adubação na pastagem, eu aumento a capacidade de explorar espaço. Eu aumento a produção animal, que tem uma rentabilidade, tem uma liquidez muito alta. Aí eu pasto aqueles 600, 700 quilos de peso vivo para cá. Faz um cálculo de 700 quilos de peso vivo para cá em cima de passagem de inverno. É 7 mil reais. Aí eu posso botar aqueles 2.500, 3 que o Pablo levantou ali, tranquilo. Né? E vou reduzir ainda lá na lavoura de soja, ou de milho, a colocação de adubo naquele momento. Vou favorecer, as máquinas vão trabalhar mais tranquilo só com semente, vai ficar mais da janela de plantio. Né? Eu vou, com uma boa cobertura de solo, eu vou diminuir tranquilamente o controle de invasoras, de insos, né, na lavoura. Então, eu começo a criar meu ambiente favorável. E o animal faz isso. O animal é o responsável por isso. Agora, o animal mais importante nesse contexto, o animal mais importante nesse contexto não é o que produz carne ou leite. É o animal homem. Ele faz o manejo. Esse é que atrapalha o manejo. Se o animal homem não atrapalhasse o manejo, a natureza por si só resolve tudo.
Professor, também outro tema que o senhor domina muito é a implantação de pastagem de inverno em campo nativo. Né? Pensando em entrar nessa pastagem em maio, né, então nós teríamos que implantar em março, e a gente pega menos, a maioria dos anos, né, em março já tem uma boa chuva, né, temperaturas ainda boas para o campo nativo. De que forma fazer esse manejo, tanto de adubação quanto de roçadas, enfim, de gado, para que a gente consiga entrar nessa pastagem em maio. Não sei como é que está o sinal do professor, acho que está deu uma caidinha.
Uma cortada, meu negócio.
Dá para repetir a pergunta, ó.
Tá, o Pedro estava falando em campo nativo, entendi, e de que forma eu posso fazer esse estabelecimento em março, abril, foi o que entendi, e depois aí cortou para mim.
Isso, para a gente conseguir entrar em maio nessa pastagem, onde tem desafio do campo nativo competindo ali em março e abril.
Beleza, perfeita. Ótima pergunta, Paulo, porque é o seguinte, primeira coisa, em cima do campo nativo, o que, que eu quero? Né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, isso é técnico, é agronômico. Eu quero um campo nativo melhorado ou eu quero uma pastagem de inverno? Se eu quero uma pastagem de inverno, eu vou trabalhar lá numa área para ela, para ter o melhor azevém em cima de uma, depois de uma lavoura, coisa assim. Se eu vou trabalhar em cima do campo nativo, eu quero um campo nativo melhorado. Isso parece, às vezes, simples de falar assim. Mas essa é a realidade. Por quê? Porque quando eu começo a botar uma pastagem de inverno em março, abril, em cima de um campo nativo, e eu vou botar um adubo, eu vou beneficiar esse campo nativo também. Isso é bom. Algumas pessoas acham que é ruim, porque aquele azevém não arrancou. Tá, mas eu quero que aquele azevém arranque bem, eu quero muita forragem dele, eu trabalho com ele em uma outra condição. Mas em cima do campo nativo, o que eu quero? É que esse campo nativo, o azevém tenha, dê uma contribuição no inverno, que a adubação vai melhorar lá na primavera e no verão também, no outono seguinte. Então, o campo nativo melhorado, a gente melhora o sistema como um todo. E nós não podemos deixar de ver o seguinte, o campo nativo tem uma diversidade muito grande de espécies de muito boa qualidade, incluindo algumas de inverno. Algumas brisas, algumas porras, algumas coisinhas que estão ali no meio, que tem uma qualidade fantástica, que vão se beneficiar. Bom, mas eu quero o meu azevém. Meu azevém, minha vez. Ótimo, tá. Aí eu vou ter que achar mecanismo, né, Pablo, de fazer esse azevém arrancar bem. E aí, o que, que a gente tem feito às vezes? É roçar um campo nativo, ou passar uma gradezinha, ou fazer um plantio direto. Eu gosto muito de baixar com boca e fazer um plantio direto para quem tem a máquina. Eu já boto o adubo na linha, já beneficia o sistema e já faz um bom contato com o solo e o azevém arranca. Se eu fizer isso uma gradezinha, eu seguro um pouco o nativo, a agressividade dele. Também eu estabeleço bem. Gradezinha bem destravada, só para dar um risco. Mas se eu fizer com roçada, que é muito comum e a gente recomenda, semeio na superfície, os animais pisoteiam, faço uma roçada. O que, que acontece em ambos os casos? Mas o da roçada é mais crítico. Eu estou voltando uma palhada sobre o campo que vai ter uma decomposição pelos micro-organismos no solo. Nessa decomposição, esses micro-organismos precisam aumentar a população. eles vão utilizar os nutrientes disponíveis dessa palhada. E principalmente, dentre eles, o nitrogênio. E eu vou botando junto com isso um azevenho, uma aveia que tem que arrancar bem. Então, aí mais importante se torna aquela adubação inicial para o azevenho e para a aveia. De nitrogênio, de fósforo, de potássio, aquele balanço, né? Mas aquela adubação inicial na segunda e terceira folha, porque naquele momento que eu botei o azevenho, tá, ele vai começar a arrancar, o campo nativo também, e chega ali em maio, se eu tiver final de abril, mais, se tiver umidade, o nativo se beneficia, algumas espécies se beneficiam. Bom, o que eu não devo fazer, e que algumas vezes foi recomendado, e alguns é fazer aquela geada química. Isso é um absurdo que eu vejo. Dessecar o campo nativo para fazer melhoramento de campo. A não ser que eu tenha espécie indesejável, uma grama cedo, uma anônia, é outra coisa. Mas o campo nativo não precisa. Eu boto o azevenho ali, boto a aveia e trabalho com a adubação estratégica para fazer o azevenho e a aveia arrancar. E ele vai arrancar, vai embora. Bom, só que isso eu começo a fazer cedo, né, ô Pablo? E aí eu tenho que fazer o meu manejo do pastejo, do pastoreio, ou de fazer esse trabalho que a gente fez para semear, lá em março, abril, cedo. Ou a roçada, ou né, colocar uma grade, ou colocar o plantio direto. Né? Isso vale também para pastagem de verão, em cima de um tífito, em cima de uma braquiária. Né? E o ponto mais importante que eu vejo, Pablo, não é nem no primeiro momento, primeiro ano nós temos que fazer isso, mas o mais importante quando é que é? É na primavera seguinte deixar a azevenha ressemear. Porque o azevenha de ressemeadura em cima do campo nativo, as primeiras... friozinho que vem a partir de fevereiro, março, começa a dar umas temperaturas, noite começa a baixar um pouquinho, tem um pouquinho de umidade, e esse azevenho começa a vir. Aí ali eu roçada e adubação que faça eles arrancar também. Então, mesmo princípio, eu tenho que dar chance para o azevenho, né? E isso assim vale lá da primavera, eu tenho que dar chance para o verão que eu coloquei em cima de uma outra de inverno. Né? Então vale para os dois vazios. E aqui vale a pena chamar a atenção, né, Pablo? Os vazios, companheiro. A gente sempre fala dos vazios do outono. É importante? É. Mas hoje a gente vê no sistema nosso que apareceu um outro vazio forrageiro. Incrível. É só manejo da primavera. Nós estamos na época de maior produção de azevenho e nós temos um vazio forrageiro. Ou seja, é planejamento, né? Então, eu acho que nós conseguimos planejando fazer isso. Então, em cima do campo nativo, eu busco assim, é um campo nativo melhorado, Pablo. Né? E o produtor tem que entender, eu não vou ter ali o melhor azevenho. Se eu quiser o melhor azevenho, eu boto uma outra área. E aí eu faço meu estratégia, meu plano de uso e manejo de solo das áreas, né? Ali é que eu vou botar cada espécie, com o objetivo que eu quero para cada uma. Eu vejo assim.
E professor Jamir, se eu falasse um pouco sobre o Clifton e como é que é a experiência que o senhor tem na questão de implementação de uma aveia, principalmente, ou de um azevenho, sobre uma braquiária, sobre um tipo, sobre uma perene de verão. Como é que estão os resultados que têm se feito?
Boa pergunta. Hoje eu estava conversando muito isso com a Carol Feijó. Muito bem. Né? Eu digo assim, ó, sobre essas espécies mais prostradas, as bermudas, aí vai o tipo, gigas, né? Alguns, o campo nativo foi levantado aí, eu vejo tranquilo, né? Botar uma aveia, um azevenho, tranquilo, né? O cuidado de manejo, é claro, mesma coisa, eu não devo esperar a máxima produção no inverno, mas eu posso colocar. Pode acontecer, e aí vai depender do meu manejo, de atrasar um pouquinho a arrancada lá no verão seguinte, na primavera seguinte, no verão seguinte. Que aí o azevenho levanta, uma vez já terminou o ciclo, hoje temos aveia que vai mais tardista, né? Mas aí vai depender do meu manejo. Qual é o manejo? É controle de carga animal. Mas eu vejo assim, ó, em regiões que a gente tem muita geada, é muito importante, essa, é o que chamava lá no 80, ainda se fala, a cultura companheira, a de inverno vai proteger a de verão para a geada não pegar. A não ser que eu deixe a de verão sobrando, né, uma massa boa que só vai queimar em cima e embaixo não vai queimar. Então eu vejo isso importante nessas plantas rasteiras, nas braquiárias também da mesma forma. A braquiária, hoje algumas braquiárias de porte mais alto é um pouco mais complicado, mas dá para fazer. Eu tenho uma experiência aqui em Viamão muito boa na Grande Laranjeira, né, dos Olhos Flores, com braquiária mavune e braquiarão, fazendo isso aí. E ele faz pré-secadas em braquiárias, tem pastejo, o azevém arranca no meio e ele bota aveia com plantio de guerra e sempre repõe semente azevém. E é tranquilo. Claro, estou falando de uma região ali com pouca geada, pouca intensidade de geada. O nosso litoral tem pouca intensidade de geada de baixa intensidade, pouca frequência de geada de baixa intensidade. Mas dá para fazer. O mais difícil de fazer isso, essa é a nossa conversa com o Carol hoje, o Feijola, deve estar nos assistindo aqui, é em cima dos pôneis, pelo porte mais alto. Né? Mas aí, desculpa, não dá para fazer em cima de um... Como é que não vê? Dá para fazer. Mas em cima de um Tanzânia, de um Mombasa, que são os portes mais altos. Agora, se eu pegar um Zuri, se eu pegar, daqui a pouco, um Aruana, né? Esses materiais, hoje, Tamani, materiais de porte mais baixo, eu posso fazer a mesma coisa. Né? E isso muda um pouquinho o conceito que a gente falava, né? Você deve ter estado, eu fui ali uma vez... A de verão vão aproveitar bem. É isso que eu conto, né? Aproveitar bem na época que ela está ali. Né? Mas botar uma cobertura de aveia bem vai servir. Tem que aproveitar bem a de verão. Eu só tenho que daí achar uma forma de estabelecer, né? Para não prejudicar os tendas de verão. Porque aí é que eu entro no outro ponto importante. Eu estou criando um ambiente de melhor fertilidade. Eu estou respirando meu solo, estou botando mais matéria orgânica. Porque essas de verão botam monstro mais do ar. Né? Desculpa. E as de inverno qualificam essa palhada com uma relação seria mais estreita, que decompõe mais rápido. Né? Então, e eu botando adubo também, balanceando a adubação, eu acabo criando um ambiente favorável. Então, eu vejo isso como possível, eu vejo isso como viável. Desculpa. Mas cada sistema é um sistema. O que, que eu quero dizer com isso? Cada propriedade tem que buscar, em cima do seu objetivo de produção, o seu planejamento forrageiro, né? Para fazer isso aí.
Porque não seria, Jamir, a questão de, por exemplo, dessas perícias para ter um melhor desenvolvimento, daqui a pouco, por exemplo, integrar, seja braquiário, típico, ser mais recomendado uma aveia, um azevém? Porque normalmente o azevém ele acaba explodindo no momento que já ali entre agosto, setembro, que realmente 15 de agosto, né, o azevém salta e acelera mais seu crescimento. E depois, daqui um mês, já vai, vamos dizer, já começa a braquiária, já começa uma utilização dela, né, para poder usar em outubro, novembro. Então, não seria, no caso, para não dar uma concorrência tão grande, daqui a pouco, essa dobradinha mais recomendada com aveia?
Perfeito. Eu vou deixar que tu responda essa pergunta e eu vou te fazer uma pergunta. Por que que tu coloca isso? Por que que tu fala que a aveia é melhor? Pelo ciclo da planta, né?
Exatamente.
Então a resposta tu vai dar. E ele tem azevém de ciclo longo e ciclo curto. Aí o que eu tenho que buscar? É um material adaptado para aquele meu ambiente ali. Hoje tem aveias também de ciclo longo. Nós temos umas aveias brancas, umas aveias brancas, que tem um ciclo longo. Aveia tem um complexo, né, que vai a novembro, se eu só deixar. Claro que não tem a qualidade lá no final, mas vai. Então aí, Pedro, a pergunta que fizesse é perfeita, é ótima. Né? E a resposta está aí. Por que que eu vou trabalhar com um azevém de ciclo muito longo em cima de uma pastagem de perene de verão? Não, trabalho com azevém de ciclo mais curto. Aí sabe o que eu faço? Eu estabeleço, tento estabelecer ele cedo, nem o Pablo falou, ali em março, abril, no campo nativo, mesma filosofia, para usar mais cedo, o número que tu desce. Que eu posso, daqui a pouco, não vou usar 150 dias, mas eu posso usar 120 dias. Se eu começar a pastejar em maio, eu tenho junho, julho, agosto e setembro. 120 dias eu pastejar. Setembro, a de verão está despontando, aproveita aquela adubação, eu deixo aquele azevém ressemear. Se for um azevém, a aveia não vai ressemear. Um azevém de ciclo curto. E por que que eu falo isso, né, Pedro? Porque é muito importante nesse nosso planejamento, às vezes a gente não olha isso aí. Isso vale a integração da agropecuária. É muito importante eu buscar o genótipo, as variedades, as cultivares, adequadas para o sistema que eu estou montando. Porque se eu buscar o azevém de ciclo mais longo, se eu buscar a de perene de verão de ciclo mais longo, se eu buscar a soja de ciclo mais longo, o arroz de ciclo mais longo, eu estou buscando a ser ímpar em cada coisa. Eu estou buscando o máximo de cada coisa. Isso, o sistema integrado, não é o correto. O correto é eu buscar o equilíbrio dessas coisas. E aí o equilíbrio passa pelos ciclos materiais. Daqui a pouco eu não busco a máxima produtividade individual de uma ou de outra. Eu busco a máxima produtividade do sistema, que seja mais sustentável. E aí passa também. E o Azevém é a mesma discussão. Por que eu vou trabalhar com o Azevém de ciclo longo em cima de uma, de um tipo, de um gigas, de uma emártria, de um campo nativo? Eu trabalho com o Azevém de ciclo um pouco mais curto. Porque aí eu sempre gosto do Azevém, porque eu acho que eu prefiro o Azevém do que a braquiária, do que a aveia em alguns tempos, porque o Azevém ressemeia. Mas as aveias valem mesmo. E mudou muito as aveias. Né? Hoje as aveias mudaram muito. Nós temos aveias muito produtivas, com muita qualidade, ciclo mais longo, ciclo mais curto. Né? Então nós temos que buscar esses materiais adaptados para o nosso ambiente. Se eu buscar um aveia de ciclo muito longo, ou aveia de ciclo longo, aí eu vou prejudicar de verão. Eu posso daqui a pouco, né, Pedro? Aí é outra coisa. Para que objetivo eu quero essa pastagem? Então, daqui a pouco, se eu atrasar um pouquinho uma de inverno boa em algumas áreas, para qualificar daqui a pouco a dieta de uma vaca ou de um animal que não saiu na pastagem de inverno específica para isso, tem que botar ali, eu prejudico um pouquinho de verão para usar depois mais lá na frente. Isso depende de cada planejamento, de cada sistema, né? Mas eu vejo assim, buscar materiais adaptados, genótipos, né, e ciclos, né, é aquele negócio. É conhecer qual é o ciclo de produção, quanto que produz, que qualidade produz e quanto que eu posso medir o animal colher. São quatro pontos importantes nesse planejamento aí, né, que eu acho que é importante para a gente colocar na prática. E são coisas que, às vezes, o próprio manejo de solo não resolve isso, né, Pedro? Que é aquele negócio assim, o que que acontece? Por que que a gente, às vezes, atrasa a pastagem de inverno? Porque chega ali em março, abril, o produtor começa a olhar assim, ah, mas será que vai chover? Será que não vai? Às vezes a orelha está dentro de casa e o azevinho ali com três folhas fica esperando para espigar. A orelha tem que estar no campo, a adubo tem que estar no campo, semente tem que estar no campo. Semente dentro de casa só serve para rato, né?
Ótimo, ótimo. Professor Jamir, Pedro, a gente está chegando aqui a uma hora, né, da presença do professor Jamir. Passou voando essa uma hora. A gente novamente então convida a todos para ver. Isso aí foi menos que a ponta do iceberg, né, do conhecimento do professor Jamir. No dia 8 de outubro desse ano, né, ele vai dar aula sobre pastagem no curso de atualização da PRM, né, em Uruguaiana. Então a gente convida aí para ver mais uma lasquinha aí da ponta do iceberg desse monstro aí, do conhecimento de pastagens. Professor, não sei se o senhor quer dar.
Não. Quero. Não. Eu tenho. Bom, o Pedro teve aula e eu gosto. Eu fico muito feliz, e eu acho que isso é um papel do professor. Quando a gente vê o Pedro, quando a gente vê um Henrique, quando vê um Guilherme, quando vê um Ricardo, o Aiden, quando vê uma Carol Feijó, uma Carol Bard passando pela gente, isso é um orgulho pra gente. Eu sempre digo assim, isso eu não falo da boca pra fora. Quem me conhece sabe que eu falo com muita convicção, porque é sinal de que a gente conseguiu passar alguma coisa. E a gente, na academia, tem que estar passando alguma coisa. O objetivo da gente é passar. Eu fico muito feliz com vocês, já falei isso com vocês. E sempre grato ao convite que vocês me fizeram lá. Essa é a 8ª edição do evento, não é?
Sexta.
Do curso. Sexta edição, já estou adiantando. Ah, teve 2 anos de pandemia. Olha. Exato. Na minha cabeça, os 2 anos de pandemia não deu, mas não deu. Está na sexta edição. Eu tenho muita gratidão de vocês terem me convidado e é muito importante. Então, eu sempre digo assim, a gente só tem experiência mais do que... Né? Quem foi meu aluno sabe que eu sempre tive que dizer para os alunos, né, Pedro? Vocês só leram um pouquinho menos que eu li um pouquinho mais que vocês. Eu era preguiçoso para também, fiquei obrigado a ler, né? E a gente, o orgulho nosso é conseguir passar isso. E eu fico muito, eu sou agrônomo de profissão, mas sou muito apaixonado pela minha profissão. Da aula, eu sempre fui muito apaixonado por dar aula, né? Gosto de e em cima de coisas práticas, de coisas que têm resultado prático. Hoje nós estávamos conversando com o produtor, né, na Barra do Ribeiro, falando, né, sobre isso. Ou seja, tem coisas que é só ajustes, tem coisas que não precisa fazer. O feijão com arroz bem feito vale mais do que a, muito mais do que uma picanha mal assada. Né? Então, aquele feijãozinho com arroz ali, um ovinho, feijãozinho com arroz, né? E uma carne de paleta bem cozidinha ali na panela vale mais do que uma picanha mal assada. Então, não adianta ter uma Ferrari e saber dirigir um Fuca. Eu, graças a Deus, o Fuca eu aprendi a dirigir. A Ferrari está longe, mas isso aí tu vai aprendendo. Obrigado pela... E a gente está aqui sempre para ajudar. É o papel da gente.
Professor, muito, muito obrigado. Fora o ensinamento e a dedicação de tempo que sempre teve conosco durante a universidade, esse curso, não canso de falar que as pessoas no qual estão junto conosco são pessoas que nós temos como referência na nossa formação e não somente como professor, mas sim como pessoa. E o que a gente aprende, busca os exemplos, e o senhor é um exemplo, Jamir, a gente quer compartilhar toda essa informação e conhecimento que a gente teve por poder conviver com vocês e hoje, nas andanças de todos, né, a gente poder trocar experiência, trocar conhecimento e principalmente simplificar, simplificar e trazer o conhecimento aplicado, porque quem conhece todos nós, os professores do curso, sabe que o objetivo disso que a gente está fazendo é, na verdade, uniformizar a informação, né, Jamir, porque tem muita coisa básica ainda que não se faz, como no início da sua oratória comentou que tem muita coisa básica, só muita gente acha que só semente resolve a pastagem. Então, isso faz com que a gente tenha certeza de que a gente precisa nivelar muito mais esse conhecimento ainda e a sua dedicação e humildade em transformar essa informação em algo aplicado, a gente só pode lhe agradecer e agradecer mesmo tanto pelo aceite do convite desde o início, como pela participação e troca de experiência, a gente está sempre aprendendo com o senhor. Um grande abraço, Jamir, é uma honra estar sempre com o senhor. Hein?
Deixa eu só gastar 10 segundos mais, a minha vida é sempre recomeço, né? Eu faz 2 semanas e meia que recomecei uma nova jornada profissional, nadar gramas em Camaquã, da qual tá mergulhando muito das conversas com a turma ali, turma jovem, turma mais velha, então isso... A gente ainda sempre recomeça na vida, a gente é sempre recomeça. Eu nunca fiquei na zona de conforto, pelo menos eu, assim eu penso. Um abraço para vocês.
Um abraço.
Muito bom.
Obrigado.
Tchau.
Tchau.